É uma banca presencial, então a pessoa tem que ir até o local. São 5 membros, né, da banca, todos eles certificados, todos eles fazem curso de formação para poder estar ali na banca. E aí é uma avaliação individual se aquela pessoa é uma pessoa sujeita a uma discriminação. Essa é a pergunta que é feita. Né? Não é um tribunal, as pessoas não avaliam características físicas, obviamente que avaliam, é fenótipo, né? Mas não existe um parâmetro. É uma avaliação daquelas pessoas que foram treinadas e faz a avaliação. E a lógica do CPN1 era, tem que ter maioria, né? Então eram 5 pessoas, pelo menos 3 tem que dizer que aquela pessoa é uma pessoa negra. Né? Caso elas não aprovassem, ela tem direito a recurso. E aí vai para uma nova banca com 3 pessoas, e aí sim são imagens que foram gravadas e fotos feitas naquele dia que ela foi presencialmente, mas 3 pessoas avaliam. E de novo ali tinha que ter maioria, no mínimo 2 pessoas tinham que dizer que aquela pessoa era negra para ela ser, então, ter o seu recurso aprovado. Queria dizer que das pessoas que se inscreveram no CPN1, 82% tiveram sua autodeclaração confirmada. Então, foi um número muito amplo. A gente teve mais do que o percentual de 20% de pessoas negras aprovadas no concurso, chegamos a 24% de pessoas negras aprovadas no concurso, ou seja, a política ela foi atendida. Né? E aí, do CPN1 para o CPN2, na banca, a gente fez uma inovação. Fruto do debate com o Congresso, que foi super importante. Que a gente fez uma mudança, é o seguinte, supondo que a pessoa tenha... não teve maioria na primeira banca, né? Foi, por exemplo, 4-1. 4 pessoas disseram que ela não era, não confirmaram a autodeclaração e uma pessoa confirmou a autodeclaração. Ela pede o recurso e vai de novo para uma banca. Supondo que ainda seja 2-1, ou seja, 2 não confirmam, 1 confirma. Essas pessoas irão passar. Por quê? A gente está discutindo o que é uma dúvida plausível sobre a autodeclaração. Então, se pelo menos uma pessoa na banca original e uma pessoa na segunda banca confirmarem a autodeclaração, essa pessoa será, então, confirmada como a sua autodeclaração será confirmada. Então, essa é uma mudança importante que a gente fez, já avançando. E a gente já tinha feito várias outras questões, por exemplo, que foi um questionamento do Ministério Público, que era se a pessoa não comparece à banca, não pôde comparecer. A gente antes considerava isso uma fase do concurso que ela teria faltado e, portanto, ela saía do concurso. Esse ano a gente não está fazendo isso. Quem não comparecer à banca, ela não participa da parte das vagas reservadas, mas ela continua participando na ampla concorrência. Então, a gente fez algumas mudanças muito focadas justamente... Agora, a segunda parte que eu queria falar é do sorteio. Isso é uma grande inovação e eu queria dizer que isso amplia em muito a política de cotas. Né? E acho que isso aqui que eu queria explicar, porque é muito importante as pessoas entenderem isso. O que a gente tem visto de questionamento é como se fosse o contrário, como se estivesse reduzindo a política de cotas. E, na verdade, a gente está ampliando. O que a nova lei fez? Ao ampliar para 30%, né, as reservas de vagas, ela disse que qualquer concurso que tenha pelo menos 2 vagas já tem que ter aplicação da lei de cotas. Né? Então, uma vaga seria para cotas e a outra vaga seria para ampla concorrência. Então, no mínimo 2. Né? No caso de pessoas com deficiência, tem que ter 5 vagas. Tendo 5 vagas, uma é para pessoa com deficiência, as outras 4, aí vai ser uma para negra, enfim, vai ter as suas divisões ali. Mas essa é a lógica da regra. Só que a gente tem no Brasil, por exemplo, médicos. O médico você faz para aquela especialidade. Então, no CPN2, temos 40 vagas de médicos, cada uma para uma especialidade. Então, enfim, é cardiologista, né, neurologista, cada uma é uma especialidade. Então, na prática, é como se fosse cada uma um concurso. Não se aplicaria cotas nesse caso. São 40 vagas de médico para a qual não teria nenhuma cota, porque elas são só uma vaga. O que o sorteio fez? Juntou essas 40 vagas e a gente sorteou entre elas as que seriam, então, para cotas. E da gente sorteou 35% dessas 40 vagas tem que ter cotas. Então, como é que ficou? Ficaram 9 vagas para pessoas negras, né? 3 vagas para pessoas com deficiências, 2 vagas para indígenas e 1 para quilombola. Então, a gente tem 14 vagas que estão agora sendo destinadas a cotas. Então, vocês percebem a diferença em relação ao concurso, se não tivesse sorteio. Essas 40 vagas simplesmente não teriam nenhuma cota. E agora, das 40, 14 estão participando, são de cotas. E as pessoas, ao se inscreverem, já sabem que aquelas vagas são reservadas para cotas e, portanto, se aplica a lei de cotas. Então, isso é uma diferença muito grande. O sorteio foi uma grande inovação que veio na lei. A gente fez a regulamentação dele e aplicou nesse concurso. E eu queria explicar para as pessoas, né, que o prazo entre a aprovação da lei e a sanção da lei e o concurso, o edital do concurso, era pequeno. Então, a gente fez uma discussão, mas era uma discussão que já vinha sendo feita. A gente, de novo, a gente participou, chamamos vários especialistas para poder aplicar isso. E essa ideia de sorteio veio já também de vagas da lei anterior. Né? Na lei anterior, tinha, como a percentual era menor, tinha mais situações em que não se aplicava a lei de cotas. Essa lógica já foi sendo pensada anteriormente e a gente fez um trabalho enorme de evitar fracionamento. Então, a gente tentou o máximo a lei de ser aplicada de uma maneira ampla. Ainda assim, como a gente tem especialidades, algumas não se aplicariam e com sorteio a gente pôde, então, aplicar a lei de cotas. A gente está aguardando a decisão judicial, em princípio a gente não vai fazer nenhuma alteração, a gente está justamente defendendo um pouco as nossas posições e tentando esclarecer as dúvidas que surgiram e mostrando que grande parte dos questionamentos que foram feitos já estão plenamente atendidos pelo nosso edital. Então a gente imagina que com esse esclarecimento vai ter uma decisão judicial. Se houver uma decisão judicial decidindo que a gente precisa fazer alguma alteração, obviamente seguiremos a decisão judicial. Mas até o momento a nossa expectativa é de que não ocorra isso. Mas estamos aguardando tranquilos, né? Acho que todo mundo pode ficar tranquilo também. Só queria reforçar mais uma vez. Tudo que a gente fez foi com base numa discussão ampla com especialistas, é isso que a gente está demonstrando, né? Inclusive trazendo a análise de especialistas sobre o que a gente fez. E, obviamente, toda política nova ela tem discurso, tem visões diferentes. Então, a gente está trazendo a nossa, que não é simplesmente uma do governo federal, ela é baseada numa ampla consulta a especialistas, né, e mostrando todas as evoluções que a gente já fez do 1 para o 2, para justamente demonstrar que a gente fez uma avaliação e pusemos algumas alterações importantes. E a gente acredita que a nossa proposta vai ser bem entendida pelo Judiciário e também pelo próprio Ministério Público Federal.